Diálogos na USP. Os temas da atualidade.
Bom dia para você que acompanha a programação da Rádio USP. Eu sou Marcelo Hollenberg e começa agora Diálogos na USP, os temas da atualidade. O caso recente do estupro coletivo de uma adolescente de 16 anos no Rio de Janeiro chocou o país e ganhou destaque internacional. O caso veio à tona por causa de um vídeo postado nas redes sociais por um dos acusados. Em maio do ano passado, quatro adolescentes com idade entre 15 e 17 anos foram estupradas, espancadas e jogadas de um penhasco em Castelo do Piauí, nos arredores de Teresina. Uma das jovens morreu. De acordo com um estudo com dados de 2011 do IPEA, o Instituto de Pesquisas Econômica Aplicada, 527 mil tentativas ou estupros acontecem a cada ano no Brasil. 89% das vítimas são mulheres, 50% têm menos de 13 anos e 70% dos estupros são cometidos por parentes, namorados ou amigos das vítimas. Desses casos, apenas 10% chegam ao conhecimento da polícia. Pesquisa realizada no ano passado pelo Datafolha e encomendada pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública indica que 67% da população tem medo de ser vítima de agressão sexual. O levantamento foi realizado em 84 municípios brasileiros com mais de 100 mil habitantes. Para falar sobre essa problemática e tratar das questões relacionadas à igualdade de direitos entre homens e mulheres, nós recebemos aqui em nossos estúdios as professoras da Universidade de São Paulo, Eva Alterman Bly, do Departamento de Sociologia, coordenadora do Escritório USP Mulheres e fundadora do NENGE, o Núcleo de Estudos da Mulher e Relações Sociais de Gênero, e a professora Ana Lúcia Pastor Schritzmeier, do Departamento de Antropologia, pesquisadora do Núcleo de Estudos da Violência e do Núcleo de Antropologia do Direito. Bom dia, professoras. Obrigado por estarem aqui.
Bom dia. Bom dia.
Queria começar perguntando para as senhoras com relação à reação da mídia. Porque a reação desses casos mais recentes, a reação nas mídias, na mídia e nas redes sociais, ao trágico estupro coletivo no Rio de Janeiro, foi muito ampla. Essa repercussão da violência sexual pressiona a investigação e punição dos culpados? É uma nova situação para esse tipo de crime? Quero começar com a professora Eva.
Bom, obrigada pelo convite. O que eu quero dizer é o seguinte, essa situação de estupro absolutamente não é nova. Isto ocorre há muito e muito tempo. O movimento feminista tem há muitos anos, há décadas, denunciado isso, com muita dificuldade, porque as pessoas têm muita dificuldade também de denunciar. No rol de agressores que você colocou, você esqueceu de dizer pai e padrasto, que são pessoas que, então, no interior da casa que essas coisas acontecem. E há uma desconfiança muito grande quando a menina conta. Além de que ela também se sente culpada, porque ela não entende o que está acontecendo.
Sim, é verdade.
Ela às vezes acha que é carinho, depois ela se sente incomodada. Aí quando ela conta para a mãe também não acredita. Enfim, existe toda essa problemática. Agora, infelizmente, isso que aconteceu no Rio de Janeiro foi até muito bom do ponto de vista da mídia. Porque quando acontece no Piauí, não tem maiores repercussões. Mas quando acontece no Rio de Janeiro, na cara da gente, aí a coisa se expande. Então, eu acho que essa menina é vamos dizer assim, uma mártir, entre aspas,
sim,
no sentido de que ela possibilitou essa enorme, não só divulgação, como a exigência de que nosso corpo nos pertence. Nós, mulheres, somos donas do nosso corpo. E não é não. Então, são frases aparentemente inócuas, mas são frases que querem dizer tudo. Que a gente luta para colocá-las em ordem e colocá-las, sobretudo, junto à polícia, que tem que ser treinada para entender isso. Hoje eu estava lendo, eu não quero me estender muito.
Perfeito,
mas
vai passar para a professora Ana também, mas por favor.
Eu estava lendo a declaração do delegado do Rio de Janeiro, que foi afastado do caso. Ele não entende por que ele foi afastado. Quer dizer, ele não acreditava que a menina tinha sido estuprada. Ah, porque ela estava acostumada, sabe? Ela estava acostumada a ter relações sexuais. Ora,
se isso fosse uma justificativa,
como,
né?
Se fosse justificativa. Então, eu acho que chegou a hora. Eu acho que todo esse movimento que as mulheres, e sobretudo as jovens, estão fazendo nas ruas, é justamente para chamar a atenção que nós temos que acabar com esse negócio de homem tem direito de estuprar qualquer mulher.
Só pensa disso, professora Ana.
Eu também agradeço o convite. Bom dia a todas, a todos. Eu vou me ater à pergunta da relação entre mídia, redes sociais, sim, e pressões às instituições do sistema de justiça, porque endosso completamente o que a professora Eva já colocou. Eu penso o seguinte, que sem dúvida o papel das mídias, né, tanto mais oficiais quanto das redes, é fundamental para o bem e para o mal.
Sim, isso que eu ia perguntar.
Não é?
Tem esses dois lados.
Exatamente, né? Porque por um lado, sem dúvida, o debate, como a professora Eva colocou, ganhou uma relevância que, apesar dos casos terríveis que sempre acontecem, ainda não havia ganhado, né? Talvez pela proximidade mesmo de uma grande metrópole como o Rio de Janeiro. Mas por que para o bem e para o mal essa relação entre mídia e pressões às instituições? Porque no calor dos acontecimentos, quando ainda não se conseguiu averiguar com o devido cuidado que compete às instituições do sistema de justiça, todas as provas que tanto levam aos suspeitos, quanto a devida coleta dos depoimentos da vítima, no calor da hora, isto pode levar a julgamentos precipitados, né? Pode expor indevidamente tanto vítimas quanto suspeitos. Eu acho que esse é um ponto central, né? Por mais que seja preciso denunciar o quanto os estupros estão entre os crimes mais terríveis e que menos chegam ao sistema de justiça, isto não significa entrar numa sanha punitiva que a todo custo quer levar alguém, né, inclusive a ser moralmente julgado de forma sumária e levar a vítima a uma exposição indevida.
É porque só comentou esse caso do julgamento sumário na sociedade. Pior que cabe para os dois lados, né? Porque a vítima também acaba sendo julgada por uma parcela mais radical, mais conservadora, o nome que nós quisermos dar,
sim,
também de uma forma sumária, e de vítima ela passa muitas vezes a culpada.
Eu gostaria de aproveitar isto, Marcelo, só para incluir um dado. Em vários estudos sobre estupro, um deles do qual eu participei já há 20 anos e que nós vamos refazer agora, eu, professora Silvia Pimentel da PUC e Valéria Panjardian, que resultou num livro chamado Estupro, Crime ou Cortesia, o que nós averiguamos? Nesse estudo nós levantamos justamente autos processuais relativos a estupro, que tanto levaram à absolvição quanto à condenação dos acusados e réus. Invariavelmente, no caso de julgamentos de estupro, que, como já foi dito, representam uma parcela mínima dos casos que efetivamente ocorrem, né, que não são denunciados, mas invariavelmente no caso dos julgamentos, há um duplo julgamento, tanto do acusado quanto da própria vítima, que invariavelmente é julgada moralmente. O que é absolutamente indevido, porque o que está em julgamento no caso de estupro não é fazer ou não sexo e de que modo se faz. É ser forçada a fazer contra a sua vontade, independentemente do seu comportamento, da sua postura. Né? É isto que é o foco do crime de estupro. Então, o que me preocupa no caso das reações mais imediatas da mídia é, como eu já disse, essa exposição, muitas vezes indevida, de acusados e vítimas, de julgamentos precipitados, porque às vezes acusados também são acusados indevidamente. E quando os seus nomes vêm a público, Isso pode deixar marcas que, mesmo eles sendo absolvidos depois, são irrecuperáveis.
São irrecuperáveis, né?
Então, acho que é preciso ter muito cuidado nesse momento e enfatizar a importância de que o que gera os estupros, que é tudo isso que vem sendo chamado de cultura do estupro, seja discutido e com o anonimato de réus, de acusados e vítimas, até que o devido processo legal se desenvolva.
Antes de entrar na... seguir nas questões, eu queria fazer uma pergunta para as senhoras. Já podemos dizer que o Brasil tem uma cultura de estupro? Quer dizer, ou já, ou sempre podemos dizer. Existe essa cultura do estupro no Brasil, professora Eva?
Bom, depende do que você está definindo como cultura do estupro.
E é onde eu queria chegar. Queria uma definição disso. Porque se fala muito facilmente nas mídias e tudo mais, e quase que relativiza essa expressão. O que seria uma cultura do estupro?
Para mim, eu entendo que essa cultura do estupro significa o seguinte: o homem tem o poder de se apropriar do corpo de uma mulher. Então, existe na sociedade brasileira, você sabe, ela divide, aí é uma coisa patriarcal ainda, ela divide as mulheres nas santas e nas putas. Então, as santas é para casar, é a minha mãe, etc. As putas são para a gente usar. Só que, a priori, os rapazes, os homens, de modo geral, eles, quando eles estão vendo uma mulher na rua, bom, são todas para serem usadas. Elas estão aí disponíveis. Essa disponibilidade é que eu estou chamando de cultura do estupro.
Certo.
Então, é uma cultura que desqualifica a mulher. Agora, eu queria acrescentar, já que a minha colega vai retomar essa pesquisa, um dado que tem aparecido e que está um pouco oculto. O que acontece com essas meninas e mulheres que são estupradas? Um dado recente mostra que uma proporção, que eu não me lembro de cor, muito grande, ela morre. Ou ela é assassinada ou ela se suicida. Há um número elevado de... essa consequência de morte não é levada em conta. É como se a menina ficou marcada. Ela ficou mesmo. É uma marca na sua intimidade tremenda. Dificilmente ela vai conseguir superar isso, vai ter depois uma relação sexual adequada com o seu companheiro, com aquele que ela escolheu para conviver, aquele que ela ama. E mesmo os homens, porque os homens também são estuprados, não podemos esquecer disso.
É verdade.
Há meninos que são estuprados, e isso também é um
outro... A vítima dos dois lados, né?
Claro. Então, nós temos que levar em conta tudo isso, e agora que esse problema se levantou dessa maneira, eu acho que há dois ângulos que nós temos que considerar. Um deles é esse que eu apontei, as consequências sobre o corpo e a vida dessas mulheres. Mas o outro é uma dimensão política que eu vou querer mais para frente discutir.
Claro. Professora Ana.
Então, o termo cultura é especialmente caro, né? Antropologia, que é a área em que eu trabalho. E eu acho relevante aproveitar que esse termo surgiu dessa forma para destacar que a maneira mais contemporânea de pensar cultura é não partir do pressuposto de que meramente existem polos na vida social, né, positivos e negativos, embora os estereótipos se convirjam para uns ou para outros, como a professora Eva falou, né, santas e putas, mulheres honestas e de vida fácil, enfim.
Sim, como quisermos.
Mas eu acho mais instigante pensar o conceito de cultura como realmente um conjunto muito heterogêneo de valores que, por vezes, se retroalimentam entre esses polos. Então, são mulheres que, muitas vezes, reeducam os homens, né? O Brasil é um país em que há muito mais mulheres chefes de família do que homens. Então, eu diria que se é que cabe falar em cultura do estupro, vale, primeiro, destacar isso. Se é cultura, há vários atores e atrizes envolvidas,
sim.
Que podem, de alguma forma, estar contribuindo para esta tradição patriarcal que coloca a mulher nesta posição, né, de inferioridade em relação, inclusive, ao domínio do seu próprio corpo. E aqui, só para jogar lenha na fogueira, eu diria que talvez haja mulheres que contribuam para isto também.
É uma pergunta que eu queria, né, fazer.
É algo polêmico, mas a gente está aqui para isso. E acho que um segundo ponto é lembrar algo que andou circulando nas mídias, que é o iceberg da violência de gênero, em que mostra o estupro, o feminicídio, como a ponta visível de algo muito maior e muito mais intransparente, que são todos os outros tipos de violência, começar ali pelas ofensas indevidas na rua, passada de mão, piadas preconceituosas em termos de gênero e sexualidade. Então, eu acho que também vale pensar a cultura do estupro, não como só cultura do estupro, como uma cultura que coloca os papéis de gênero de um modo peculiar, né, na sociedade brasileira, que é muito heterogênea, sem dúvida, mas leva, sim, a, como você falou no início da nossa conversa aqui, a uma maior vulnerabilidade das mulheres, mesmo hoje podendo os homens também ser vítimas de estupro. Sim. Mas são as mulheres que continuam sendo mais vitimizadas.
Tá, eu vou aproveitar a frase que a senhora usou agora há pouco para trazer para a professora Eva, polemizar um pouquinho. Professora Eva, a professora falou que talvez haja mulheres que contribuam para isso.
Eu não falei, foi ela que falou.
A professora Ana.
É.
A professora Ana comentou isso. O que a senhora acha disso? Tem esse lado também?
Olha, evidentemente que as mulheres não vivem nas nuvens. Nós vivemos na terra e somos pessoas que fomos socializadas para essa linda definição de cultura que ela deu. Então, por exemplo, agora o senhor presidente da República, em atuação, o Michel Temer, tem a ousadia, aí eu vou falar o que eu penso, né?
Por favor.
Tem a ousadia de colocar para chefiar a Secretaria das Mulheres uma jovem que diz que é contra o aborto, mesmo em casos de estupro. Quer dizer...
É complicado, né?
Não é só que é complicado, é ignorar tudo que já foi feito neste país, pelo menos nos últimos 15 anos, de políticas relacionadas com a mulher. Não é por acaso que existe a Lei Maria da Penha. Também não caiu do céu. A Lei Maria da Penha foi elaborada em função do assassinato, da destruição das mulheres, de suas esposas.
São conquistas, né? São conquistas sociais seríssimas.
Então, de muita luta.
De muita luta de décadas, né? Não é uma coisa que vem com geração espontânea.
Exatamente. Claro. Então, como é que nós vamos ignorar toda uma trajetória de construção de políticas de gênero que já existe neste país, e depois da Lei Maria da Penha, depois veio a Lei do Feminicídio. Então, toda essa estrutura foi resultado do quê? De inúmeras reuniões de mulheres nos municípios, nos estados, no governo federal. Então, foram propostas que foram levadas para a estrutura política do governo. E, de repente, me aparece um ministro da Justiça que não entende absolutamente nada, que ignora tudo que já existia e diz, de repente, que ele vai criar alguma coisa relacionada com a violência. Que improvisação é essa? Eu posso dizer isso com todas as letras, porque eu era a coordenadora do... Conselho da Condição Feminina quando eu e Temer criamos a primeira delegacia da mulher. Então, se ele não pode esquecer esse passado e ele não pode botar um ministro que ignore toda essa trajetória.
É das costas para tudo que foi feito até hoje.
Tudo. Sobretudo, aceitar, por exemplo, que não se pode falar em gênero. Do que eles têm medo? Eles têm medo de alguma coisa. Nós estamos mexendo com valores. Quando falamos em gênero, estamos falando em homens e mulheres, em igualdade de direitos e deveres. Ora, se você tira gênero, no que você está falando? Está falando só em sexo biológico? Não é isso, não é isso que define uma pessoa. Você tem o seu sexo biológico? Bom, nem vou falar dos trans e todas as outras alternativas que a biologia hoje já conta. Mas quando você tira o conceito de gênero, você está, de repente, dizendo, olha, o mundo se divide em homens e mulheres e acabou. Não é assim.
Não, é ser muito simplista e relativizar demais a discussão.
E aí ignora todas as políticas e ignora, sobretudo, a possibilidade de nós melhorarmos a convivência entre homens e mulheres, sobretudo dos jovens.
É uma coisa, por favor.
Professor. Não, eu só queria complementar, bom, primeiramente fora Temer, mas eu queria complementar dizendo o seguinte, que me parece fundamental, sem dúvida, de forma alguma, abrir mão dessa memória e dos legados dessas lutas do movimento feminista, de movimentos LGBTT, enfim. Mas o que eu estou trazendo para o debate, que eu acho importante, que às vezes falta, na minha opinião, nesses debates, é a relevância de que nós superemos a polaridade homens-mulheres na luta contra o estupro, por exemplo.
Sim.
Porque eu acho que é fundamental reconhecer que justamente por se tratar de questões de gênero que estão além da, né, da mera definição sexual e biológica de homem e mulher, e que, como a professora lembrou, vai além disso na própria biologia, né? Mas o que nós estamos falando aqui é de papéis sociais, de posturas sociais. Há homens que podem e vêm contribuindo para a luta, né? Para lutas que também são de mulheres. Eu acho fundamental que eles não sejam excluídos a priori, pelo contrário, sejam incluídos, que engrossem essa
porque
luta.
Porque é uma luta de todos, é uma luta da sociedade.
De todos. E acho fundamental reconhecer que há mulheres, né, que reproduzem, sim, um padrão que, no fundo, depõe contra elas mesmas. Quer dizer, eu sou mãe de dois meninos, um adolescente e um menino que ainda é criança. Eu me sinto extremamente responsável pela educação desses meninos no que diz respeito a noções de gênero. E gênero na escola é, sim, fundamental. É um dos temas que deveria ser respeitado como uma diretriz do Plano Nacional de Educação. Isso é imprescindível.
E nesse caso especificamente, professores, que a professora Ana comentou, em que ponto nós estamos nessa discussão de gênero, nessa inclusão dentro das escolas ou dentro da sociedade? Como nós estamos?
Está variando. É claro que algumas escolas assim evangélicas, mas não, eu também não homogeneizo as evangélicas, não, sabe? Há evangélicas e evangélicas.
Claro.
As escolas privadas, elas não estão nem aí para essa proibição. Elas incluem a questão de gênero, elas incluem sexualidade. Desde os 10 anos de idade, no mínimo, e até antes, quando necessário. Então, é uma tarefa que vem de cima. Eles tentam acabar com isso, mas a sociedade, as exigências da vida cotidiana mostram que isso é absolutamente necessário. Agora, existe o papel da universidade. E eu acho que a universidade é um espelho dessa mudança. Então, eu posso falar de duas coisas que estão acontecendo, pelo menos na Universidade de São Paulo. Mas você veja, começou na Universidade de São Paulo, aí foi para o Mackenzie, aí foi para a PUC, aí foi para o interior, aí foram para várias universidades. E o que, que é que aconteceu? Vamos pegar só um grande grupo, que é o Não Cala. São professoras e pesquisadoras absolutamente envolvidas nessa questão de denunciar todos os tipos de violência. E quando eu digo todos, não é só o estupro. Elas denunciam também a relação entre professor e aluna, a desqualificação que um professor faz. Ah, por exemplo, a menina abre a boca para falar... Não, fica quieta. Ah, não, você devia estar mais na cozinha.
Isso vai pro tanque, né?
É, meu amigo, mas isso acontece. Sim. E acontece na USP. Então, a gente já tem muita pesquisa sobre isso. Isso tem que ser colocado... o pessoal realmente, o pessoal do Não Cala, está muito mobilizado... As alunas e os alunos estão muito mobilizados. E aí eu estou muito de acordo com a professora Ana, porque é fundamental a coparticipação dos homens nisso. Por exemplo, aconteceu um fato recentemente em Sorocaba com o pessoal da Física e da ECA. Quem tomou iniciativa de pegar a menina e levar para a delegacia da mulher foram os rapazes. Então, essa é uma atitude muito feminista dos homens. Exato. Então, é fundamental que a gente, às vezes dá para conversar. Às vezes tem um professor que entra, ou um aluno, que fala uma bobagem que desqualifica a colega, entende? Sim.
Então, que parece uma brincadeira, mas ela é muito mais séria do que uma simples brincadeira, um chiste, né?
Que está lá na base do iceberg da violência de gênero.
Isso, exatamente. Então, aqui é uma questão cultural.
Só complementando uma questão que eu acho importante em relação à educação, tanto no ensino fundamental quanto no ensino médio e superior, eu acho que nós vivemos no Brasil uma situação em que o Estado, seja em nível federal, estadual ou municipal, não pode ainda se ausentar do seu papel de pátria educadora. Realmente, cabe sim ao Estado levar muito a sério que o Estado é laico e que, em nome dessa laicidade, não se pode colocar nenhum valor, ainda mais se ligado a um fundamentalismo religioso, como política de Estado. Isto é inadmissível. Por quê? Porque isto passa por direitos que são de todos, passa pelo público, impõe o privado ao público, não é? Então, eu acho que o Estado tem sim o papel de levar a discussão de gênero para as escolas, para as universidades. E aqui eu só complemento com a seguinte ideia. Eu acho que há também um grande desprezo, Marcelo, professora Eva e ouvintes, aos conhecimentos acumulados nas áreas de humanidades e em algumas áreas psi. Há muito tempo se faz pesquisa sobre violência de gênero, sobre estupro. São pesquisas difíceis. Uhum, né? A Organização Mundial da Saúde tem publicado relatórios. São pesquisas muito caras, como a professora Eva falou no começo da nossa conversa. Muitas mulheres sequer denunciam o que acontece. Imagine se vão se expor a pesquisas, né? Então, é um tema tabu até para pesquisas. Mas eu acho que quem for trabalhar nesta área, ainda mais nas esferas do Estado, tem que ser pessoas que conheçam muito bem esses conhecimentos acumulados nas áreas de humanidades, pelos movimentos feministas e por todas as áreas universitárias que vêm produzindo relatórios que não podem ser desprezados.
Perfeito. Só antes de nós continuarmos, só falando da participação do Estado, da sociedade de uma forma geral, quer dizer, a convenção universitária, nós tivemos agora, recentemente, um caso em Stanford, que também foi denunciado, e foram dois rapazes suecos que salvaram a moça, que impediram o ato. E a convenção universitária, como reflexo da vida na sociedade, também registra, como acabamos de conversar, casos de estupro. Isso precisa ser trazido à tona, precisa ser discutido. O repórter Fábio Rubira, ele ouviu o deputado estadual que presidiu a CPI das universidades, encerrada agora em março de 2015, que trata exatamente desses casos mais amplos, né, de gênero, de homofobia. Vamos ouvir o que foi falado.